começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Bate. Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 5 e 4 está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesse dia 18 de janeiro de 2018, nesta quinta-feira, eu vou ao lado de Ricardo Mazzello, mito da Nacional, vai inflamar a galera e vai comentar e analisar tudinho. Márcio Guedes, do nossa Sinergia TV Brasil Rádio Nacional. Jorge Vambugo, nosso comentarista de classe, com a mesa de áudio de Joca Sanz, central técnica do Zé Roberto e do Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira. Vem aí a seleção nacional do rádio no Mundo da Bola. Cinco horas e cinco minutos, 5 e 5, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Vamos até às 6 horas, tem um repórter nacional com as notícias para você no Brasil e no mundo. O Campeonato Carioca começou para os clubes grandes do Rio de Janeiro. Botafogo empatou em 2-2 com a Portuguesa. O Ricardo Mazzella transmitiu essa partida no Nilton Santos na terça-feira, na abertura do Campeonato Carioca. Fluminense perdeu para o Boa Vista por 3-1 e o Flamengo venceu o Volta Redonda por 2-0 com um time repleto de garotos da base. Vamos relembrar o golaço marcado por Pepe, direto da página do Show de Bola Nacional no site da Rádio ABC. Curta aí. Olha o Mengão no contra-ataque, o Pepe domina, arranca, joga pro lado direito, a boa escapada lá direito agora do Wendel. Jean pediu aqui, o Pepe recebeu, dominou, tentou, bateu de direita, golaço! Camisa número 10, novo contra-ataque do Mengão, mais um gol, balançou a rede, o time dele tá vencendo, espetacular, incrível, extraordinário aí, é histórico pro Mengão, tá tudo no placar que eu digo aqui, ó.
Nacional.
5 cravados em cima da pinta, jogado no segundo tempo. Pepe da número 10. A rede balançou. Com ele, Pepe da 10. Flamengo agora tem 1-2. Volta Redonda 0.
É, e tá aí o gol do Pepe. O segundo, o primeiro foi do Lucas Silva. Primeiro tempo 1-0 Flamengo. Segundo tempo o Pepe marcou 2-0 para a equipe rubro-negra. A única equipe dos grandes clubes do Rio de Janeiro a vencer. Tem hoje o Vasco enfrentando o Bangu em São Januário também. E você vai participar conosco no nosso programa No Mundo da Bola. A pergunta é a seguinte, já vai para os nossos comentaristas no início do programa. Você acha que os clubes grandes vão ter problemas na disputa dos campeonatos estaduais? São Paulo, por exemplo, perdeu. O Santos venceu. O Corinthians perdeu, mas para a Ponte Preta, né? Mas o São Paulo perdeu para o Linense. E ainda o São Paulo, pro São Bento, foi para o São Bento? Foi para o São Bento. E ainda temos outros resultados, por exemplo, o Botafogo empatando, o Fluminense perdendo para o Boa Vista. E aí, mande o seu recado, diga o seu nome e a cidade onde você está falando no facebook.com/Rádio Nacional Rio. Nós estamos já na nossa live. WhatsApp aí para você, WhatsApp 997849503, telefones 21176918 ou 6919. Vamos começar com ele, o comentarista que é Sinergia TV Brasil Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
Grande Márcio Guedes, um abraço para você. Tá tudo, tá olhando tudo com a visão plena, bonita, tá vendo o mar de longe, não é isso?
Olha, tudo certo, um prazer estar com vocês, boa tarde a todos. Não precisava estar tão quente, né, meu amigo Carlos?
É, aí.
Sei que você está com a bermudinha muito bonitinha.
Tô.
Tá bem pronto já para pegar uma praia ainda, né? Tem tempo, né?
Até dá tempo. 8,
Dá tempo, né?
Porque a praia, hoje, no horário de verão, vai até 7 horas da noite.
8, fácil, fácil.
É, fácil, 8. 8 dá para pegar ainda, né?
Mas olha, vamos ao que interessa, né?
Isso. E o que você achou? E aí, o que pode acontecer com esses clubes? Vamos ver, eu queria colocar uma pergunta para você, é o seguinte, Botafogo, lógico que está se armando e teve problemas para empatar com a Portuguesa. O Fluminense teve a questão da viagem de chegada, teve um grupo que não conseguiu chegar de Miami, da Flórida, e aí poderia ser uma desculpa. Mas o Flamengo bota a garotada e dá certo. O São Paulo, por exemplo, também não botou o time principal e perde para o São Bento. O que você acha aí em relação a esse início? É aquela sempre aquela desculpa? Os times de menor porte estão treinando há mais tempo e os times que estão chegando agora, vindo do Campeonato Brasileiro, ainda estão começando uma pré-temporada que não é bem feita, é por aí?
Ô, meu caro Borges, eu acho que é tudo junto, misturado, né? Os clubes grandes estão muito enfraquecidos em seus elencos, com raras exceções. Eles não estão dando muita bola para essa fase inicial do estadual, porque sabe que no final vem só aqueles 4, 3, o regulamento favorece para que você possa perder e se recuperar depois, se tiver maior número de pontos, enfim. E falta motivação ao jogador e à torcida. Você vê assim, no Rio de Janeiro, o Flamengo levou 5 mil pessoas no estádio, Botafogo 4 mil, Fluminense 1.000. Aí você tem o seguinte, começa o campeonato carioca terça-feira à noite, depois quarta-feira à tarde, 40 graus, no estádio de Várzea, com o Abel colocando, sei lá, uma proteção improvisada contra o sol no lugar da comissão técnica. E hoje, daqui a pouco, vamos ter o Vasco estreando com portões fechados, porque o presidente pediu boné, disse que não queria se responsabilizar com mais nada, não houve tempo para você preparar venda de ingresso e tal. Então o torcedor sabe que isso tudo é uma grande brincadeira, né? Os jogos são muito ruins, muito fracos. Só vou livrar a cara de duas coisas. Uma, os garotos do Flamengo me impressionaram muito bem. Lucas Silva, o PP, não é isso? Eu acho que eles já estavam entrosados, entraram com muita motivação, fizeram um jogo agradável, um jogo fluente e venceram com absoluta categoria o Volta Redonda. Houve motivação e houve alguma qualidade também. Além disso, eu achei que a sua narração dos gols do Flamengo foi emocionante. Foi um dado positivo dessa rodada de abertura.
Valeu então, meu querido Márcio Guedes. Eu passo agora a Brasília, o comentarista de classe Jorge Vambuco conosco para falar desse assunto. Você pode mandar o seu recado pela nossa live no facebook.com/Rádio Nacional Rio, WhatsApp 997849503, os telefones do Rio de Janeiro com 21 na frente, 21176918 ou 6919. E aí, é tudo isso que o Márcio Guedes falou, alguma coisa a mais, hein, comentarista de classe, você, Vambuco?
Boa tarde, Borges. Boa tarde,
Marcelo.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Esses são os fatores do baixo público no início do campeonato. O que ocorre também é o seguinte, é que eu acho que a programação não foi bem feita no campeonato. Acredito que o campeonato deveria começar com um clássico entre o campeão e o vice-campeão para despertar maior interesse, mas sempre se começa com esses jogos de grandes contra pequenos, considerando-se que os grandes vão ganhar dos pequenos. E aí ocorrem tropeços, como aconteceu com o Botafogo diante da Portuguesa, o Fluminense ontem do Boa Vista, né? E como o Márcio destacou, a exceção foi o Flamengo, que botou um time de jovens, né? E foi suficiente para ganhar do Boa Vista, do Volta Redonda. O Volta Redonda, eu acho que foi surpreendido com a velocidade dos garotos, esperava talvez um tipo de jogo diferente. Volta Redonda, o Valdir destacou isso no comentário, é um time experiente e tal, mas é um time pesado, diante daqueles garotos ficou acuado, principalmente no primeiro tempo. Mas enfim, esses são os fatores. O meio de semana, né? Jogos à noite, jogos à tarde, quer dizer, gente trabalhando. Então fica muito difícil realmente levar público aos estádios.
Valeu, Jorge Vambuco. Agora vem aí um mito da Nacional, ele inflama a galera.
Ricardo Mazzella.
Mazzella, só para dar um recado logo da Solange Passa, dando boa tarde para você. Pelo amor de Deus, ainda tem muito ano. Só foi o primeiro jogo. Não vamos dar uma de mãe de nada, fazendo previsões furadas. Vocês não aprendem.
Vocês que eu não abri a boca. Solange, pela brincadeira. Bom, não vou responder a Solange de cara. Eu vou falar primeiro, bem-vindo de volta, depois do seu giro pela Europa, vários passeios em transatlânticos. Seja realmente muito bem-vindo.
Estou moreninho, né?
Moreninho, mais magro.
Mais magro.
Tá, você tá um galã, cara. Galã, Dona, né? Bete que abre o olho. Senão, olha lá, hein?
As idas à padaria.
Farmácia, supermercado.
E a bermuda rosa.
Oi?
Não, bermuda é marrom, né? Rosa.
Não é marrom, não, é caque, é Borges. Caque. Você tá velho, Borges, não é marrom, não.
Não, caque é mais velho. Caque é quando você vestia aquelas. Das escolas públicas, não tinha a calça caque?
Não, caque é uma cor marrom bem clarinha.
É caque. Então. Pode pôr quando foge.
É mais ou menos isso.
É marrom, é caque.
É caque. Como o nosso Márcio tá falando, o Hamburger também. O negócio é o seguinte: primeira rodada.
É sempre assim?
É primeira, segunda, terceira, porque os times pequenos já vêm treinando há muito tempo. Os times grandes estão treinando no máximo, treinamento para valer, 8 dias, 9 dias, no máximo. As pré-temporadas não existem. Os times são mudados. Os times pequenos continuam com a mesma equipe, já contrataram e treinando. Os grandes mudam metade da equipe, ou quase isso. Então requer treinamento, entrosamento, preparo físico. O calor chegou. Então, se você pegar o histórico dos campeonatos estaduais, nas primeiras rodadas, ou até mesmo no primeiro turno, pode pintar uma surpresa. Mas depois, como diriam os antigos, como diria Márcio Guedes, depois do almoço, no frigir dos ovos, entendeu? O que que acontece? Vai ser um time grande de camisa, campeão estadual.
E vai ter, por exemplo, o confronto de dois grandes clássicos. Você acha? Na Taça Guanabara?
Na Taça Guanabara eu não diria, mas no segundo turno com certeza, e na final, turno, e na final também. Eu não vou de encontro nunca a Jorge César e Márcio Guedes, jamais em tempo algum.
Mas o Márcio Guedes, a questão é a seguinte, me lembra muito a questão do Campeonato Brasileiro. Não, perdemos agora, vamos recuperar depois. Mas o Botafogo ano passado, por exemplo, esqueceu o Campeonato Estadual e foi para a Libertadores por causa da pré-Libertadores. O negócio não pode passar muito tempo, né?
É lógico, ano passado o Botafogo teve uma boa desculpa porque realmente começou cedo a Libertadores e disputou todo o estadual com o time reserva, né? Ali havia algum argumento para você justificar maus resultados. Esse ano eu estou achando que a péssima qualidade dos times grandes, pelo menos da maioria, isso aí pode pesar. Agora, título estadual, se vai, afinal, não vai, eu acho que tem importância, é muito relativa, até chato ficar falando muito isso, porque a gente tá esculhambando uma competição que nós estamos transmitindo, a gente está falando sobre isso, o torcedor, de certa forma, se interessa. Insistir nesse ponto não é muito simpático, mas eu não posso fugir à realidade do que está acontecendo. É um campeonato muito ruim, os times são muito ruins, os grandes como estão agora, o Fluminense, o Botafogo e até o Vasco também, se aproximam muito desse pequeno, é muito melhor não. Vai ter mais experiência, mais camisa, mais torcida, mas se você for olhar bem de perto, o Flamengo ainda acho que realmente é o único que tem um diferencial e tem uma estrutura melhor do que os outros, tanto que os garotos entraram entrosados, preparados, e jogaram, pelo menos, com um foco bem nítido e com a mão do Carpe Diem um pouco. O Carpe Diem valorizou o toque de bola e tal, não é nenhum Pep Guardiola, mas acho que foi muito legal essa questão de orientar os garotos da maneira mais correta. Agora, eu não tenho a menor esperança de um bom estadual, não faço nenhuma fé de uma grande melhora, vai ser um estadual que só vai agradar o Rubinho.
O Arnaldo Júnior, começar a temporada na marcha lenta não é privilégio dos times cariocas. Vide os demais resultados por aí. O Alex Tosh, o ano só está começando e muitas emoções virão. Então você participando com a gente aí. Realmente, você acha que os clubes grandes vão ter problemas na disputa dos campeonatos estaduais, como São Paulo já teve, como o Fluminense já teve, o Botafogo já teve no Rio de Janeiro? Mande seu recado, facebook.com/RadioNacionalRio, WhatsApp 997849503 ou 21176918 ou 6919. Vamos saber então dos campeonatos estaduais. 5:18, vem aí o campeonato estadual de São Paulo, Paulistão, pra gente conferir. O Juliano Justo chega com...
Juliano Justo.
Vai lá, Justo. Olá, amigos da Nacional.
A bola já rolou pelos gramados paulistas no estadual mais disputado do Brasil. Na abertura do torneio, RB Brasil e Ferroviária não saíram do 0-0 lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. Entre as equipes do interior, o destaque ficou para o Ituano, que venceu São Caetano por 3-1, e o Novo Horizontino, que superou o Mirassol pelo mesmo placar. Entre os grandes, só o Santos venceu 3-0 no Linense. Jogando com uma equipe mista, o São Paulo foi até Sorocaba e levou 2-0 do São Bento. Ainda buscando a melhor formação, o Corinthians começou mal a sua caminhada no Paulistão. Jogando no Pacaembu, na capital, o Timão perdeu por 1-0 para a Ponte Preta. Dois jogos fecham a rodada na noite de hoje. Palmeiras e Santo André no Allianz Parque e o Bragantino, que recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista. Esses dois jogos estão marcados para 7:30 da noite. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, a Solange Passo mandando aqui, amo vocês.
Eu também, nós amamos. Saudações, ela.
Saudações tricolores, eu não, porque eu sou rubro-negro.
Você não pode...
são tricolores.
O que é a mesma coisa com outra? Você não pode amar uma pessoa que não seja não, Flamengo? Mas...
Saudações tricolores? Não, eu sou
saudações tricolores, eu amo você, cara, qual o problema? O amor é lindo, não importa. Não importa, estamos na fase do amor, de amar.
Jorge Hamburgo, você aceitaria saudações tricolores? Assim, eu te amo, saudações tricolores, ou você queria saudações cruzmaltinas?
Não, com eu te amo, aceito até saudações rubro-negras.
Ah, muito bom! Márcio Guedes, você, salve negras?
Não, dependendo, né, da pessoa, né, do carinho, do amor, da aproximação, isso aí não precisa ser salve negras, não, qualquer clube, isso é uma coisa democrática, né?
Não é bonito ouvir eu te amo, não é legal isso, Márcio?
É muito legal.
Ele você ouviu muito isso na vida, Márcio? Eu te amo.
Eu ouvi, nem sempre era sincero. Mas eu ouvi.
Esse Márcio Guedes. Ó,
depois da mãe de nada, agora vem.
Márcio Guedes, com olhos novos, verdes, olhando na praia, meu garoto. Ei, Vamburg, o nosso garoto tá impossível, hein, Vamburg, na praia do Leme, hein?
Na praia do Leme também não é vantagem, né? Até mole. Eu.
Também, aí é mole.
Tá menosprezando, lembre-se, você viu o Márcio Guedes Vamburg?
Olha aqui, Solange Passos dizendo, a única certeza é que o Fluminense vai dar vexame. Ela mandou saudações tricolores, mas disse que o único time que vai dar vexame é o Fluminense.
Mas ela acabou de dizer pra gente não esculhambar, e ela esculhamba? Ô Solange, pô!
Agora, ô Vamburg, o que você achou do Palmeiras? O que você acha do Palmeiras? Ele vai ter o mesmo problema do Flamengo do ano passado, de contratar muitos jogadores e não dar resultado durante o ano? Ou você acha que um ano do Palmeiras será diferente?
Cara, é melhor ter de sobra do que ter de menos, que foi o caso, por exemplo, do Botafogo no ano passado, né? O Botafogo começou muito bem e depois começou a faltar jogadores. Então, eu acho que o Palmeiras, quando chegar lá, talvez pelo meio da temporada, talvez ele, quando se abrir uma janela aí, talvez ele se disfarça de alguns contratados. Eu acho até que ele ficou com alguns jogadores que não encontrou quem quisesse agora, mas certamente ele poderá se desfazer. Mas como a temporada é longa e o objetivo do Palmeiras, sem dúvida, nesse ano é conquistar a Libertadores, conquistar o Campeonato Brasileiro para desbancar o Corinthians, que no ano passado tripudiou, inclusive sobre o próprio Palmeiras, então eu acho o seguinte, que ele tem realmente um elenco de sobra e com isso ele não deverá ter problemas para enfrentar essas competições. Eu acho que já que tem dinheiro, o dinheiro está sobrando, então vale a pena contratar demais antes de contratar demais do que contratar de menos.
Valeu, vamos falar do Campeonato Catarinense pra gente, quem vai trazer aí o Campeonato Catarinense é o de peso.
Hoje vamos destacar o Campeonato Catarinense de Futebol. Começou com rodada cheia nesta quarta-feira. O Inter de Lages surpreendeu o Avaí, venceu por 1-0 o gol do Gregory. A Chapecoense foi até a cidade Concórdia e bateu o time da casa por 1-0 gol do volante Amaral de cabeça. Na Arena Joinville, o Joinville recebeu o Brusque e venceu 2-1. Thiago Alagoano e Murilo Rangel fizeram para o Jack. Edu descontou para a equipe do Brusque. O Ercílio Luz enfrentou o Tubarão na cidade de Tubarão, clássico local. O Ercílio Luz venceu por 2-1. Romarinho abriu o placar para o Tubarão, mas o Lima duas vezes marcou e virou para a equipe do Ercílio Luz. E o Figueirense venceu a equipe do Criciúma 1-0, estreia do Romarinho, filho do Romário, mas quem fez o gol foi também o conhecido Maicon Leite. Essa primeira rodada do Campeonato Catarinense 2018, lembrando que a Chape defende o título lá em Santa Catarina. Borges.
Valeu então, Bruno Mendes. Ô, meu querido Márcio Guedes, Campeonato Catarinense, a Chape já começando a vencer. Ele é que tenta o bicampeonato. Você acha que a Chapecoense tem condições de fazer um belo campeonato também catarinense e um bom ano?
Tem impressão que sim. Eu acho que a Chapecoense passou por vários obstáculos, várias provações, inclusive aquela questão do acidente e tal. Tem feito excelentes campanhas nos últimos anos, né? Inclusive no brasileiro, a reação foi espetacular no brasileiro, chegando até a Libertadores. Eu acho que não podemos fazer expectativas imensas de títulos e chegadas assim nas primeiras posições, mas eu acho que a Chapecoense continua com uma boa estrutura e pode ser perfeitamente bicampeão catarinense. Eu acho que é um dos favoritos. E a nível nacional, para mim, continuará fazendo boas campanhas e sendo um clube muito simpático ao torcedor brasileiro, embora eu acho que está devendo ainda as famílias das vítimas daquele acidente. Falta muita coisa para chegar a um acordo definitivo, né?
Tá certo. Ô, Márcio, dá uma segurada aí, já você participa conosco do Nacional na Copa, que a gente vai falar do Firmino e vamos falar também de outros assuntos importantes, mas dá uma segurada aí, 5h25, a gente volta já aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E a pesquisa é o seguinte: você acha que os clubes grandes vão ter problemas na disputa dos campeonatos estaduais? facebook.com/Rádio Nacional Rio, WhatsApp 997849503, telefone 21176918 ou 699 aqui na nossa live. Tá aqui o Mazella, tá o Maurício Costa, o Luiz Ferreira, tá o Rodrigo Ricardo, aqui que careca, hein? E aqui eu, tá certo? 5h26, voltamos já.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presente no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Atenção, passageiro. Quando entrar em um veículo, procure logo onde está localizado o cinto de segurança ou pergunte ao motorista e coloque-o. Esse gesto pode salvar sua vida. Não se arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
Valeu então, 5 horas 27 minutos, programa No Mundo da Bola, com Joca Sanz no controle geral, a presença do Zé Roberto e também do Vinícius Sampaio. Nós vamos até às 6 horas, enquanto marcado com o repórter nacional, com as notícias pelo Brasil e pelo mundo. É hora do Momento Estádio com a Astrid Nick.
Momento Estádio.
Astrid Nick. A Associação de Tenistas Profissionais divulgou na última terça-feira a lista dos tenistas inscritos para a disputa do torneio do aberto do Brasil, o ATP 250 Brasil Open 2018, que será disputado de 26 de fevereiro a 4 de março, no ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. A lista é encabeçada por vários tenistas internacionais e, como já dissemos, o único brasileiro que está confirmado é Rogério Dutra Silva, número 98 do mundo. Ao todo, o Brasil Open 2018 contará com a participação de tenistas de 13 países. Argentina, Brasil, França, Espanha, Uruguai, República Dominicana, Itália, Sérvia, Áustria, Chile, República Tcheca, Alemanha e Estados Unidos. O primeiro convidado para a edição de 2018 do Rio Open de tênis foi o paulista Rogério Dutra Silva. Atual número 1 do Brasil, Rogério, com 33 anos, garante presença nacional na chave de simples, que acontece entre os dias 19 e 25 de fevereiro no Jockey Clube Brasileiro. Rogerinho disputa a chave principal do Rio Open pela segunda vez consecutiva. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, nossa Astrid Nick. O momento estádio é a hora do Nacional na Copa com Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Enquanto um sobe, outro desce. E assim segue a gangorra da disputa velada, porém cada vez mais clara para vestir a camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo. Estamos falando de Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Acha exagero? Então escuta essa. Gabriel Jesus foi o artilheiro do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo com 7 gols. Ajudou o Tite a mudar a cara da seleção e colocar o time em ótima fase. No Manchester City começou muito bem, barrou o ídolo argentino Sérgio Agüero, mas depois vieram as lesões, 3 no total, e o brasileiro perdeu espaço na equipe de Pepe Guardiola. No fim de 2017 e início de 2018, Gabriel estava em péssima fase, sem fazer gols, amargando o banco de reservas na Inglaterra. Quando teve a oportunidade de começar uma partida, acabou lesionando o joelho e não tem data específica para voltar a jogar. Enquanto Jesus fica no estaleiro, Roberto Firmino voa, e voa alto. Está há 2 temporadas sendo um dos principais jogadores do Liverpool, e desde que Felipe Coutinho começou a ser negociado com o Barcelona, Firmino se tornou o protagonista dos Reds. Jogando com a camisa 9, na área ou fora dela, ele é o termômetro do time. Organiza, passa, chuta e marca. Foi o melhor em campo na vitória do Liverpool sobre o Manchester City de Gabriel Jesus. Aliás, a primeira derrota do time de Pepe Guardiola na atual temporada do Campeonato Inglês. E a comissão técnica da seleção brasileira está de olho. Tanto que, além de assistirem à partida, o auxiliar Kleber Xavier e o coordenador do Centro de Pesquisas e Análise, Fernando Lázaro, acompanharam o treino do Liverpool, mais especificamente, Roberto Firmino. Os números do brasileiro impressionam na temporada 2017-2018. São 17 gols em 31 partidas, é o segundo atacante que mais cria chances de gol no campeonato inglês e o líder em desarmes. Firmino vence Gabriel Jesus em praticamente todos os quesitos de comparação do campeonato inglês. Jogos, gols, assistências, finalizações, passes, desarmes e interceptações. Só perde em chutes ao alvo. O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, é encantado com o seu futebol e em várias entrevistas já questionou por que Firmino não é titular no Brasil. Recentemente, o ex-zagueiro do Liverpool, Jamie Carragher, campeão da Champions League na temporada 2004-2005, disse em entrevista que Firmino é subestimado no futebol mundial e o chamou de craque. E você, acha que Firmino é craque? Ele disputa mesmo uma vaga com Gabriel Jesus no ataque da seleção brasileira?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Carlos Bates!
Valeu, vamos fazer uma discussão rapidamente aqui em relação à questão do Firmino. Firmino é um jogador realmente mais craque que o Gabriel Jesus? Há uma discussão no camisa 9 no futebol brasileiro, e eu acho que isso vai chegar na seleção brasileira. Porque, por exemplo, só Fred e Ricardo Oliveira são os 9 realmente fortes que foram contratados, um pelo Cruzeiro, outro pelo Atlético Mineiro. E se discute muito que não se tem esse 9 na seleção brasileira. Tem-se o Gabriel Jesus. Como é que você vê? Na pergunta do Maurício, Firmino e Gabriel Jesus. Gabriel Jesus até está contundido.
São dois estilos diferentes.
Totalmente.
Né? São dois estilos diferentes. Quer dizer, então ficaria uma opção para o Tite, um jogador mais técnico, de mais movimentação, com mais habilidade. Gabriel Jesus estando em boa fase, em bom momento. O Firmino é um jogador mais forte, mais pesado, talvez por isso fica mais centralizado, ele sai também, mas fica mais centralizado, não tem tanta habilidade, não tem tanta velocidade como tem o Gabriel Jesus, mas é um jogador interessante, craque, não acho, acho um bom jogador, e o estilo de jogo dele casa bem com o futebol inglês. Na Alemanha, ele não teve o mesmo sucesso que foi bem, mas o sucesso que está tendo na Inglaterra é maior, você vê. Então, às vezes, o tipo de jogo em determinado país faz com que um jogador apareça mais ou menos. Mas o interessante disso tudo é que o Tite poderá ter duas opções diferentes para mudar o esquema tático.
Ô Jorge Vanburg, essa é a questão justamente do Firmino. Você acha que o Gabriel Jesus tem a possibilidade de perder a vaga para o Firmino, por exemplo?
Por enquanto, nenhuma chance. O Firmino será apenas um bom reserva do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, na minha opinião, e acredito que o Tite pensa assim também, titular absoluto. E o Firmino é jogador para entrar no segundo tempo. A diferença de categoria entre os dois é muito grande. O Firmino é um jogador finalizador e tal, mas não tem a categoria do Gabriel Jesus de que a seleção precisa. É isso, para mim ele é a reserva mesmo.
Mas os números mostrados pelo Maurício, estão aí os números, o Firmino chega aos pés do Gabriel Jesus. E aí, os números podem, logicamente, botar o Firmino como uma opção melhor do que o Gabriel Jesus na Copa do Mundo para o Tite?
Olha, Bosch, claro que pode, é muito interessante aí esse levantamento, né, do nosso Maurício. Eu acredito muito nessa história de evolução. Você viu, o Felipe Coutinho há pouco tempo aí era um jogador bonzinho, entrava, não sei o quê, virou quase um super craque na seleção depois do Neymar. Eu acho a Europa toda está falando sobre o Firmino e eu também tive minhas reservas em relação a ele, mas se ele repetir na seleção, isso é outra dúvida, se repetir na seleção o que está mostrando agora do Liverpool, não tem a menor dúvida, não sei se vai tirar o lugar do Gabriel Jesus, mas vai ser um jogador para o Tite confiar para entrar no time, para ser uma bela segunda opção, como o Mazella falou, com outro estilo diferente. Se ele mantiver esse nível aí, ainda bem, vai ser ótimo para a seleção brasileira, ainda mais, porque eu vou falar um assunto aqui, que talvez seja melhor explorado daqui a pouco por vocês, a atitude do Neymar, do jogo do PSG, querendo bater o pênalti de qualquer maneira, mostrou que ele ainda está imaturo e traz junto à imaturidade um certo mal-caratismo, que pode atrapalhar a seleção brasileira e que compromete, para mim, a sua condição de ser o capitão da seleção. É um ponto de interrogação que o Tite vai ter que cuidar sem paternalismo, porque o Neymar anda muito na base do sou o melhor do mundo. Então, é mais importante então, que apareçam novos jogadores como Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Firmino, o próprio Paulinho, que tá muito, o próprio Casemiro, que tem jogado muita bola. A gente tem que ter uma variedade maior, porque se ficarmos focados só no Neymar, eu não sei, a coisa pode ser incerta.
Ô Márcio, olha só, eu acho que é por aí também. Agora, eu não diria infantilidade. Um cara que ganha o que ele ganha, um cara que tem um prestígio que ele tem, ele não é maturo na hora de assinar um contrato. Eu acho que é egoísmo mesmo, viu?
Claro.
Ele quer ser... Pra mim, por que ele saiu?
Chega ao ponto de ser mal-caratismo, como colocou o Márcio Guedes?
Eu acho que o cara é estrela máxima. Ele tem que ser o dono do time, da bola, da camisa, mandar no técnico. Eu acho que ele saiu do Barcelona por causa disso, porque lá ele jamais conseguiria esse tipo de coisa. Lá é o Messi e acabou. Depois vem a galera, vem os seus blue caps. Mas antes disso, não. Então, ele saiu do Barcelona para o PSG para fazer o que o Messi é o líder absoluto, tem que passar por ele, ele que determina, como foi o Fred até no Fluminense. Eu acho que nenhum jogador pode sobrepor ao clube de futebol. Eu acho que é um egoísmo muito grande, a vaidade dele é acima do normal, a excentricidade que esse rapaz tem de ser o centro da atenção. Eu acho que realmente tem que ser chamado na X e falar, ó, bonitão, tu joga pra cacete, tu é maravilhoso, mas o futebol não é um esporte individual, é um esporte coletivo. Pra você chegar onde chegou, não foi sozinho, não. Você teve ajuda de companheiros. Então, eu acho que devia chamar o Neymar. Senta aqui, ô bonitão, vamos conversar.
Rapidamente, Jorge Vanburg, a sua opinião?
Eu discordo inteiramente do Mazella e do Márcio Guedes. Eu acho que o Neymar justamente por ser craque, por ser o maior craque do time, por ser o maior salário, salário astronômico, por ser o maior investimento do PSG e por estar muito acima dos outros, ele realmente tem o direito de ser o dono do time, de mandar no time, mandar até no técnico. Eu acho que tem que ser mesmo. E tem direito de bater o pênalti. Então eu discordo inteiramente, acho que ele é craque mesmo. Acho que isso aí, na seleção, seleção é uma coisa, clube é outra. Entendeu? E não, eu não vejo essa coisa toda do Neymar ser egoísta, ser mau caráter. Eu não acho, não. Eu acho que está certo mesmo. E ele, o que ele quer é realmente se projetar. Ele, primeiro, e outra coisa, ele fez 4 gols na partida e saiu vaiado. Então, é a história. A torcida não gostou? Pior para a torcida.
Não, mas pior não. O Vambuco, você pode ser o melhor, mas você tem que respeitar os companheiros, você tem que jogar coletivamente. O Messi jamais faria uma coisa dessa. Isso é questão de cultura, de educação. Você pode ser o craque do time, mas você não pode sobrepor os outros. Era um momento de festa para o Cavani, que é o maior artilheiro da história do clube lá, e não custava nada. Ele pelo menos consultava, viu uma reunião, ele pegou a bola, ele não manda mais que o presidente do clube, nem que o técnico, nem que ninguém. Futebol são 11 jogadores. O Pelé confraternizava com o Rivelino, com o Tostão, com todo mundo, com o Garrincha. O que é o Neymar? O Neymar não ganhou nada de importante ainda. E pro Brasil, não ganhou nenhuma Copa do Mundo, na última Copa ele se ausentou do último jogo. Então eu acho que ele tem que baixar a bolinha dele, do seu ponto de vista de educação, de comportamento, de respeito ao próximo. Quanto a futebol, eu acho até que ele evoluiu, tá caindo menos, tá com futebol vistoso, ele tem qualidades, é um dos 4 ou 5 melhores do mundo, ninguém nega isso. Mas para ele se impor perante a torcida, perante um nível de educação maior, ele tem que mudar o comportamento dele e vai mudar. O Tite não vai aceitar isso não, hein?
Valeu, Márcio, aquele abraço.
Não vejo nada na seleção. Só um minuto.
Valeu,
Diga lá. Eu não vejo nada na seleção brasileira que desabone a conduta do Neymar. Aí outra coisa, o Cavani tem que se conformar que ele é o segundo, o primeiro é o Neymar.
O Hamburgo, tem nada a ver isso.
A ordem das coisas, a ordem natural das coisas.
Ele tem que respeitar até o Gandulo, o Neymar. Não é por ser o Neymar que vai passar em cima dos outros, ué.
Agora,
só para fechar, não, vamos lá.
Mas é um detalhe interessante. É a questão de educação que o Márcio falou. É o seguinte: pô, eu sou artilheiro, eu sou o das galáxias. Então é o seguinte: pô, bate o pênalti. Você é o artilheiro maior? Você que fez mais gols na equipe? Pô, é uma atitude bonita. Pega a bola, entrega pro cara, faz mais um gol aí. Ele já tinha feito 3 ou 2, tava 8-0, 20-0. Entendeu? Aí. É questão de educação, até de malandragem para ser bem entrosado no grupo. É lógico.
Só para fechar o assunto, o Casagrande, inclusive, quando o Tite esteve no Bem Amigos, falou diretamente com o Tite que ele estava muito preocupado com a forma de que o Neymar estava conduzindo a sua carreira. Ele achava que o Neymar precisava levar um puxão de orelha do Tite. O Tite falou que não naquela oportunidade, mas que conversava com ele.
Eu acho que todas as opiniões, a minha, do Márcio Hamburgo, todos se respeitar, que eu não vejo de um jeito. Lógico. Se todo mundo visse igual, seria muito chato. Lógico. Mas, de qualquer maneira, eu tô com o Márcio nessa. Eu acho que é a questão de educação, até de malandragem.
O Neymar é um super craque, mas não deixou de ser ainda um bobalhão.
Valeu, um abraço, Márcio. 5h41. Vamos falar do Fluminense. O Rodrigo Ricardo vem aí para falar do Fluminense.
Rodrigo Ricardo.
Dá licença.
Tocar o hino do Fluminense.
Esse cidadão, essa figura, cortou o hino do Fluminense. Tá explicado.
Diga lá, R.R.
Rodrigo Ricardo.
Foi da confusão.
Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Vamos falar do Flusão. Flusão que começou mal o campeonato. Começou com uma derrota de 3-1 para o Boa Vista. E no sábado vai tentar se recuperar diante do Botafogo. Vamos ter o clássico Vovô no Maracanã. E o Fluminense resolveu reapresentar dois reforços. Dois reforços todo mundo já sabia, né? Já estavam contratados.
Quais são, hein?
É o Jadson, o volante que veio da Ponte Preta. E o Gilberto, lateral, que jogava no Vasco e agora está defendendo as cores tricolores. E foi ele que falou sobre esse clássico no próximo sábado, da expectativa dele.
A expectativa é sempre grande, até porque o Botafogo é o clube que me revelou. Então, eu tenho esse carinho, mas dentro de campo é... Eu tô usando a camisa do Fluminense, vou procurar fazer o meu melhor sempre. Mas é um clássico, como todos os outros, é um jogo diferente, a gente sabe, e a gente vai procurar fazer o melhor para conseguir o resultado.
Tá aí o Gilberto, que defende agora o Fluminense. Agora o Fluminense também problemas, né? O Diego Cavalieri, ex-goleiro do clube, que foi dispensado de uma maneira meio esquisita, chamou a imprensa para uma coletiva na sua casa e espinafrou a diretoria, o presidente Pedro Abade. Fala, Cavalieri. Tá aí o Diego Cavalieri, que reclamou da forma como ele foi dispensado do Fluminense e também que demorou, porque ele só foi dispensado no final de dezembro, segundo ele, atrapalhou ele num possível futuro, né, para ele recomeçar a carreira em outro clube. Então ficou muito em cima para ele e até agora ele não sabe qual clube ele ainda vai voltar a defender.
Ô Mazella, como é que fica essa situação do Abade nesse início de ano? O que ele fez de errado na diretoria do Fluminense?
Olha só, o Abade está, na minha opinião, está por um caminho legal, que é tentar sanear as dívidas do Fluminense. É, mais ou menos isso. Eu tive com o Abade uma vez, tive excelente impressão dele, me parece ser um cara do bem, me parece ser um cara realmente que está a fim de melhorar o Fluminense. Eu gostei dele. Agora, a condução específica do futebol, eu acho que tem que ser mudada, eu acho que deveria ser mudada. Muitas críticas em relação ao Marcelo Teixeira, o Marcelo Penha, ou eles falam em reduzir custos. E dizem até também que o Marcão, o Marcos Vinícius, poderia ter interferido na dispensa dos caras, que deu uma declaração infeliz: eu fui atleta e atleta assim mesmo. E, inclusive, desmerecendo, desvalorizando o clube. Eu não tenho detalhes a respeito, mas eu acho que poderia ter tentado o empréstimo do Cavalieri, o empréstimo do Henrique Zagueiro. Tinha contrato para tentar fazer uma moedinha de troca. Vai lá, o Henrique e tal, que tem que baixar a folha de salário do Fluminense. Tem que baixar porque não tem condição. A linha de raciocínio da direita do Fluminense, para mim, está perfeita. Está corretíssimo o presidente Abade. Agora, as pessoas que estão gerindo o futebol, chegou agora o Paulo Autuori, o Abel brigando que louco para poder melhorar, eu acho que deveriam ser trocados.
Detalhes a mais do Flu?
Detalhe em relação ao técnico Abel Braga: nesse sábado ele vai completar seu jogo de número 298 à frente do Fluminense, torna-se o segundo técnico que mais comandou o tricolor, supera o uruguaio Ondino Vieira, mas continua atrás do Zezé Moreira, que dirigiu o Fluminense por 474 jogos. Um rápido histórico do Abel à frente do Fluminense: sua terceira passagem à frente do Fluminense, tem 144 vitórias, 66 empates e 87 derrotas.
Valeu. Falando da Copinha, o São Paulo está jogando 22 minutos e meio, vai perdendo para o Vitória por 2-1. Vitória fez 1-0, o São Paulo empatou, Vitória virou aí, botou 2-1 no placar. Nesse momento está classificando. É as quartas de final, teremos Santos Internacional já às 18h30. E amanhã, fechando, Palmeiras e Portuguesa Esportes às 19h20 da noite. E às 21h30 da noite, teremos Avaí e Flamengo, representando o Flamengo Futebol do Rio de Janeiro. Vamos falar então detalhes da primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Juliano Justo.
Juliano Justo.
Lá no sul do Brasil, o estadual também já está pegando fogo. Logo na estreia, o Novo Hamburgo, que é o atual campeão, foi goleado. Jogando no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, eles perderam por 3-0 para os donos da casa. O Grêmio foi o primeiro grande a ir a campo. Jogando no noroeste do estado, o tricolor deixou escapar a vitória nos minutos finais da partida contra o São Luís de Juí. A equipe da capital foi a campo com um time repleto de garotos. Mas mesmo assim, o Grêmio saiu na frente com o Mateuzinho. E no final do jogo, os donos da casa acabaram empatando com o Ronaldinho Gramadense. Hoje à noite, um jogo fecha a rodada inaugural do torneio. E será a estreia do Inter. Abrindo a temporada do retorno à elite do futebol brasileiro, o Colorado recebe o Veranópolis no Beira-Rio, a partir das 21h. De São Paulo, Juliano Justo.
Aí o Campeonato Gaúcho, vamos falar do Campeonato Mineiro, que já começou também, vem o de peso aí.
Olá, meu amigo Carlos Borges, Campeonato Mineiro começou a todo vapor nesta quarta-feira. Na Arena Independência em Belo Horizonte, o América Mineiro de virada venceu a Patrocinense por 2-1. Leomir abriu o placar para o time de patrocínio, mas Giovani e Diego Borges contra fizeram os gols da vitória do Coelhão. Em Tombos, a Tombense venceu o Vila Nova de Nova Lima por 1-0, gol do Daniel Amorim. Em Governador Valadares, estádio José Mahmoud Abbas, o Mamudão, o Democrata perdeu para Caldês por 2-1. Potito e Anderson fizeram para o time de Poços de Caldas. Fernando descontou para o Democrata. O RT de Patos de Minas foi até Uberlândia, no Parque do Sabiá, e venceu Uberlândia por 2-0. Gols de Felipe Alves e Rodolfo. O Cruzeiro no Mineirão, 42 mil pessoas para ver a reestreia de Fred, a estreia de Bruno Silva, enfim, das novas contratações do Cruzeiro. Viu a Raposa vencer a equipe do Tupi por 2-0. Robinho e Rafinha de Letra marcaram para a equipe do Cruzeiro. A rodada do Mineiro termina nesta quinta-feira, logo mais, 19h, horário de Brasília, estádio do Melão em Varginha. Teremos Boa Esporte e Atlético Mineiro, Borges.
Valeu, Bruno Mendes. Vou no intervalo e volto já.
No Mundo da Bola.
Ouvir a Rádio Nacional no seu celular? Baixe o novo aplicativo das nossas rádios. É o app Rádios EBC para iOS e Android. Você pode ouvir todas as nossas rádios ao vivo. Tem menu de programas e notícias, pode escutar entrevistas anteriores, compartilhar e, se quiser, ainda recebe um aviso.
Wagner Gomes, não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Maria, eu estava observando você lavar louça. Gostei da sua técnica. Primeiro tira o resto da comida, ensaboa tudo, deixa de molho, depois passa tudo no baldinho de água para tirar o excesso de sabão e só então abre a torneira para lavar o resto.
É, seu Antônio, assim fica mais fácil e a gente economiza água. Esse negócio de ficar com a torneira aberta à toa não é comigo, não.
Muito bem, Maria. Gostei de ver.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola. Já já tem notícias pelo Brasil e pelo mundo com o repórter nacional 5h51.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Alemanha, 1974. Sempre lembrando, Alemanha Ocidental. Foram escolhidos 6 sedes. Munique, Berlim Ocidental, Hamburgo, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hannover e Stuttgart. A primeira fase, nós vamos começar pelo grupo 1, o grupo da Alemanha Oriental, que caiu no mesmo grupo da Alemanha Ocidental, do Chile e da Austrália. A Alemanha Oriental estreou vencendo a Austrália por 2-0. A Austrália depois perdeu para a Alemanha Ocidental por 3-0. Chile e a Alemanha Oriental empataram em 1-1. Austrália e Chile, 0-0. E num jogo cheio de emoção, festivo, triste ao mesmo tempo, em Hamburgo, a Alemanha Oriental venceu a Alemanha Ocidental por 1-0. E aí, com esses resultados, a Alemanha Oriental com 5 pontos, a Alemanha Ocidental com 4, se classificaram. Dizem que a Alemanha não jogou muito forte porque não queria pegar o Brasil na outra fase. Coube a Alemanha Oriental enfrentar o Brasil. Será? Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018.
é aqui na Nacional.
Valeu, Mário Silva, as histórias da Copa do Mundo com o Nacional na Copa com Mário Silva, 5:53. Vamos falar do jogo de hoje, que vai fechar o campeonato carioca, primeira rodada, Vasco e Bangu. Vamos falar do Vasco da Gama. Ele volta aí, o sempre ligado,
Rodrigo Ricardo.
Diga, hoje tem Vascão, né?
Tem Vascão.
Infelizmente sem torcida.
Exatamente, na verdade, um jogo sem torcida, um jogo meio sem alma, mas o Vasco vai estrear daqui a pouco contra o Bangu. E o técnico Zé Ricardo falou sobre as 8 contratações que o Vasco fez para esta temporada. Zé Ricardo fala sobre os reforços para o Vasco da Gama.
Realmente o Riacho já tem uma adaptação ao clube natural, né? Tem uma identificação com o clube. O Rildo foi um jogador que a gente fez questão de, já no final da competição passada, entrar em contato para tentar nos trazer para cá. Ainda bem que deu certo. Acredito que são jogadores que vão ajudar muito ao setor ofensivo, que é realmente era um pedido nosso, né, para reforçar ali. O De Sábado é um atleta que eu acho que vai com o decorrer da adaptação dele ao futebol brasileiro, né, o primeiro clube fora da Argentina que ele joga, primeiro clube fora do Vélez, né?
Tá aí o Zé Ricardo falando das contratações que o Vasco fez esse ano, mas dessas 8 contratações, apenas um jogador vai estrear hoje, que é o Luiz Gustavo, zagueiro que veio do Oeste. Provável time de hoje do Vasco: Martin Silva no gol, lateral direito Pikachu, dupla de zaga Luiz Gustavo e Ricardo, lateral esquerdo Henrique, no meio de campo Wellington, Evander, Nenê e Wagner, no ataque Paulinho e o argentino Andrés Rios.
Gostou, Jorge Bambuco?
Não gostei. Continua o Andrés Rios no ataque, então o Vasco continua sem ataque, na minha opinião. Eu queria fazer uma pergunta: o que há com o Brenner? O Breno, ele está fora do time? Por quê? Está machucado?
Está machucado, Maurício.
Maurício, boa tarde, pessoal. Está lesionado o Breno, está voltando de lesão. Inclusive, o Breno se machucou no final, né, da temporada passada. Tanto que nas últimas rodadas o Vasco jogou com o Anderson Martins e o Paulão. Até o Paulão que fez o gol da vitória sobre o Cruzeiro na penúltima rodada.
E cadê o Paulão?
Então, o Paulão voltou pro Inter.
Pro Inter.
Então, a zaga titular do Vasco possivelmente vai ser Breno e Erazo. Né? O Erazo, ele não... Algumas contratações podem estrear hoje, além do Luiz Gustavo. O Erazo e o De Sábado, eles estão relacionados, vão ficar no banco de reservas. Eles não saem jogando, mas podem jogar durante a partida.
Que tipo de lesão que teve o Breno?
Pô, foi no joelho.
Foi em novembro. O Vasco terminou a campanha em novembro, né?
Foi no joelho que o Breno se lesionou, uma lesão que inicialmente
passou
não era
um
tão
mês
grave.
Inteiro de dezembro. É. Mês inteiro de dezembro. Nós estamos já na segunda quinzena de janeiro e o cara não se recuperou ainda.
Pior que ele, até o Luiz Fabiano, né? Que fez uma cirurgia e teve que voltar ainda, inclusive. E deve ir até no refis do São Paulo para se recuperar. O Ramon também é outro titular do Vasco que está lesionado, é uma cirurgia um pouco mais séria. Mas também deve voltar já. Se o Vasco se classificar para a fase de grupos, o Ramon deve voltar como titular.
Agora, apesar dessas 8 contratações, o Ricardo falou que o Vasco não precisa contratar pelo menos mais 3 ou 4 jogadores, um lateral e um atacante, principalmente.
Todo mundo está precisando contratar. Ô, Ricardo Mazzello, o Jorge Ramon não
gostou. Até nós.
Até nós.
Com certeza.
Tá pouca gente. O problema é o seguinte, o time gostou, porque o Jorge Vamburga não gostou de nada.
Mas o Jorge César é um especialista em Vasco da Gama. Ele cobriu como poucos o Vasco na década de 80.
O Jornal do Brasil que está voltando a
versão impressa.
Tomara que dê certo, é que os caras vêm e param, é uma tristeza. Um título, um nome, uma marca como JB não podia acabar do jeito que acabou. Mas... Eu vou esperar um pouquinho, não vou esperar muito do Vasco, esperar um pouquinho para falar mais sobre os times do Rio de Janeiro. Primeira rodada vai ser jogo complicado para mim, não tenho a menor ideia como está o Bangu, E, enfim, quem me surpreendeu, não pela vitória em si, foi o Flamengo ontem, vencendo com a garotada e jogando bem.
E sem
o Rueda, quer dizer, jogando bem. Fluminense mal, Botafogo mal, e eu fico em cima do muro em relação ao Vasco da Gama e esse time que vai colocar em campo.
Vamos girar então o resultado. O resultado para você de Vasco Bangu hoje.
Eu vou botar 1-0 Vasco.
Umzinho?
Umzinho só, eu não sei como é que tá o Bangu. Tem que ver. Para mim, 1-0 Vasco pela camisa.
Você, RR.
3-0 Vasco com 2 gols do André Rios.
Será que aí o coração não tá falando mais?
O coração forte. Sempre tá falando.
Muito forte.
Aliás, o Vasco hoje dominando. Maurição, Rodrigão, Vamburgão e o Rodrigão Fortão. E o Joca, Joca Traíra botou o hino do Vasco e do Fluminense, tá certo.
Maurício, o resultado para hoje?
4-0 Vasco. Com facilidade.
É isso? 4?
É praticamente a mesma base do time que terminou com o Zé Ricardo. O Vasco se apresentou antes, todos os outros clubes grandes. Acho que o Vasco vence com tranquilidade. 4 a 0.
Luiz Ferreira, você, resultado para hoje?
2-0 Vasco.
2-0. Rodrigão, você, um homem
Rodrigão Fortão. Rodrigão Fortão.
Rodrigão Fortão.
Ao lado do Maurição Fortão.
Eu vou que nem o RR, 3-0.
Toma, tá todo
só mundo. Eu.
É só Jorge Hamburger.
Agora, para fechar, Jorge Hamburger, resultado de hoje?
0-0. Boa, Jorge César é demais. Sou seu fã, hein, Jorge César.
Um abraço,
obrigado,
hein,
até amanhã. Até amanhã.
Valeu, Rodrigo Ricardo, Maurício um Costa, Rodrigo Fortão, nosso Ricardo Mazella, Márcio Guedes, nosso Luiz Ferreira, Joca Sanz. Vem aí o repórter nacional Notícias pelo Brasil, Brasil e Mundo, voltando no Mundo da Bola amanhã, logo depois do Nacional em Forma das 5. Um abraço, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.